Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo. As autoridades podem abrir a porta para o público poder assistir à nossa sessão. E a mesa está aqui a organizar as várias solicitações de referência. Há aqui algum expediente que estamos a organizar para, antes de entrarmos na nossa ordem de trabalho, com algumas retomas de mandatos dos senhores deputados, e por isso era esta gestão que aqui o senhor secretário da mesa, com a eficiência habitual, estava a fazer. Peço o favor então de ler para já o expediente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar à Câmara que deram entrada as seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto Lei 571 do Chega, Projeto Lei 580 da Iniciativa Liberal, Projetos de Resolução 756, 759, 766 e 768 de Pessoas, Animais e Natureza, Projeto de Resolução 757 da Iniciativa Liberal, Projeto de Resolução 758 do Partido Social Democrata, Projeto de Resolução 760 do Partido Socialista, Projetos de Resolução 761 e 764 e 765 do Partido Comunista Português, Projetos de Resolução 762 e 771 do CDS-PP e, por fim, Projeto de Resolução 763 do Chega.
Muito obrigado.
Mais uma informação.
Mais uma informação, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que, de acordo com os termos do parecer número 14 da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, de 4 de fevereiro de 2025, informa sobre a retoma do mandato do Sr. Deputado Bernardo Alves Martinho Amaral Balanco, do Círculo Eleitoral de Lisboa.
E agora uma votação que vamos ter que fazer, pedir a atenção dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, em reunião realizada no dia 5 de março de 2025, verificou-se a retoma do mandato grupamentar do Partido Social Democrata de Hernani Dias Venâncio Dias, Círculo Eleitoral de Bragança. O parecer é no sentido de que a retoma de mandato do deputado Hernani Dias Venâncio Dias cumpre requisitos legais e tem efeitos a partir do dia 1 de março de 2025, inclusive, cessando automaticamente, nesta data, o exercício do mandato pela deputada Clara da Conceição de Sousa Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Portanto, está feito o expediente e a indicação relativamente a esta votação. Também aproveito para informar a Câmara que hoje é o dia de aniversário do Sr. Deputado José Maria Costa do Partido Socialista, portanto fica também aqui esta referência. E então, para entrarmos no ponto da nossa ordem de trabalho, eu pedi a atenção à Câmara, eu sei que tivemos a relativamente pouco tempo uma moção de censura, mas eu gostaria de voltar a lembrar como é que se vai organizar o nosso debate para que não haja dúvidas, embora tenha sido o mesmo modelo, aquele que foi na última moção de censura. Portanto, vamos ter na abertura pelo proponente da moção, neste caso o Partido Comunista Português, e depois o Sr. Primeiro-Ministro tem o direito a intervir imediatamente a seguir a essa intervenção, e com isto era o momento da abertura. Depois do período de abertura haverá o pedido de esclarecimentos relativos às intervenções do proponente e ou do Sr. Primeiro-Ministro. dispondo cada grupo parlamentar de até 5 minutos para formular o primeiro período de esclarecimento, a partir do qual vigorará a regra dos 2 minutos habituais. Os pedidos de esclarecimento ao proponente da moção e ao Primeiro-Ministro ocorrem também por ordem de inscrição, como habitualmente. Os oradores a quem sejam pedidos esclarecimentos gerirão livremente a maneira de responder, sendo que, nos termos regimentais, o tempo gasto é considerado no tempo atribuído ao grupo parlamentar a que pertence o deputado. O encerramento terá a intervenção do Governo, seguida a intervenção do proponente da moção. Fim do debate passa-se imediatamente à votação e a votação será eletrónica e, no que respeita aos senhores deputados que participam remotamente, os membros serão chamados a votar nominalmente. Portanto, é o mesmo regime da última moção de censura. Portanto, senhores deputados, vamos dar início à nossa ordem do dia. Moção de censura ao Governo, apresentado pelo Partido Comunista Português, e para a intervenção de abertura, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, Partido Comunista Português, que dispõe de 12 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores e senhores deputados, com a autoridade e a coerência de quem, desde a primeira hora, não alimentou expectativas, denunciou e combateu a ação do Governo e recusou qualquer cumplicidade com as suas decisões, incluindo o Orçamento do Estado, o PCP aqui está, hoje, a apresentar uma moção de censura com o objetivo claro de derrubar o Governo e a sua política. Uma iniciativa que é uma oportunidade e um contributo para credibilizar a vida política nacional e é simultaneamente um fator de esperança para abrir o caminho às soluções que o país enfrenta. A vida difícil que as pessoas enfrentam exige que se trave rapidamente a política de destruição do país que está em curso e agendada por parte do Governo. A sucessão de factos que se acumulam, envolvendo membros do Governo e o próprio Primeiro-Ministro, não são obra do acaso, são expressão da mistura entre funções públicas e interesses pessoais e da confusão entre a política e o poder político e o poder económico. Que o Governo está ao serviço dos interesses dos grupos económicos, há muito que o sabíamos e temos-lo aqui denunciado várias vezes. Não surpreenderá, assim, que as relações entre o poder económico e membros do Governo sejam em si mesmo, hoje, um fator de descredibilização da vida política nacional. Pode e deve o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro dar todos os esclarecimentos e responder a todas as perguntas, mas daí não surgirão elementos que alterem a inevitável e urgente decisão que hoje se impõe. Nada que venha agora dizer alterará os factos até hoje conhecidos e que são por si só bastantes para concluir que o Governo não tem condições para se manter em funções. A questão não é nem nunca foi o que o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer a partir de agora, a questão foi e é o que fez até aqui, e o que fez até aqui, como sabe o Sr. Primeiro-Ministro, não podia ter sido feito. A situação em que o Primeiro-Ministro e o Governo se encontram colocam a urgência de uma clarificação. Não fazê-lo hoje é arrastar a situação e alimentar a degradação da vida política nacional. Para lá da gravidade dos factos, esta moção de censura não esquece a questão essencial. A política do Governo não só não resolve os problemas do país, como os agrava e é hoje em si mesmo o grande foco dos problemas. Uma política que promove o agravamento da exploração, das injustiças, das crescentes dificuldades dos trabalhadores, das famílias, da juventude, dos reformados e pensionistas. O Sr. Primeiro-Ministro pediu clarificação, é hoje o momento dessa mesma clarificação. No passado sábado, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dar um contributo para a elevação da vida política nacional. Podia e devia tê-lo feito. Mas não só não o fez, como ignorou os factos que o envolvem, não assumiu as suas responsabilidades, fez chantagem, lançou insinuações e falou de um país que não existe. Ao contrário do que alguns afirmaram, esses sim, de forma precipitada, profundamente desorientados e presos nos seus compromissos, não foi o PCP que mordeu o isco, foram outros que caíram na rede e no truque que o Governo lançou para garantir a todo custo a sua sobrevivência. O que o Governo queria, e há quem lhe tenha feito a vontade, era que todos nós nos pronunciássemos a partir dos critérios, dos assuntos e do calendário mais favorável ao Governo. O Primeiro-Ministro assinou com uma moção de confiança que não apresentou porque não quis, nem tinha a ideia sequer de apresentar. O que lhe sobrou nos truques de linguagem, faltou-lhe na coragem e faltou-lhe na transparência. Mas bastou este aceno para que muitos tivessem escorregado na manobra e de imediato se enrolassem em taticismos. Perante o truque, ou se cedia ou se enfrentava. E a resposta do PCP foi rápida e foi clara. Não andamos a brincar à política, brincar à política. Não andamos a brincar à política. Brincar à política é brincar com a vida das pessoas e é para as pessoas. Sr. Presidente, há aqui um certo entusiasmo. Há aqui um certo entusiasmo com as minhas afirmações. E é para as pessoas.
Sr. Deputado, parar o tempo, faz favor.
Obrigado. Um certo nervosismo.
Agradecia de que tivéssemos condições para o Sr. Deputado poder continuar. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu vou repetir, porque no meio do barulho pode não ter sido perceptível. Não andamos a brincar à política. Brincar à política é brincar com a vida das pessoas e é para as pessoas que queremos uma vida melhor. Para os trabalhadores dos que põem o país e a economia a funcionar. Esses que trabalham por turnos, horários noturnos, com horários desregulados, na precariedade, com salários que não dão para as suas necessidades. Uma vida melhor para aqueles que trabalharam uma vida inteira e que têm direito a uma reforma com dignidade. Para os jovens que têm o direito a viver e trabalhar no seu próprio país. Para as crianças que precisam de direitos para crescerem saudáveis e serem felizes. Senhor Primeiro-Ministro, a moção de censura que apresentámos é um fator de esperança para toda esta gente e é um instrumento de confronto com a sua política de exploração, injustiça e desigualdade. Uma moção que é um instrumento de confronto com uma política que submete os interesses nacionais às imposições da União Europeia, que prossegue e acentua os baixos salários e pensões, que prossegue e acentua o aumento dos preços de bens e serviços essenciais, desde logo dos alimentos e da energia, o aprofundamento das dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a falta de recursos materiais e humanos na escola pública, as crescentes dificuldades no acesso à habitação, o desinvestimento nos serviços públicos, a desvalorização das micro, pequenas e médias empresas. Esta é uma moção de censura de confronto com a política que deixa o IRC para as grandes empresas, que dá cobertura ao assalto de recursos públicos pela multinacional Vinci, que incentiva a especulação imobiliária desde logo com a alteração em matéria política de solos. Todas e cada uma das razões que levaram o PCP a apresentar uma moção de rejeição ao programa do Governo, aí estão hoje todas em evidência. O país real é o país das dificuldades crescentes no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, de falta de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, de professores e de tantos e tantos profissionais nos diversos serviços públicos. O país real das profissões e carreiras desvalorizadas, da precariedade, do mês cada vez maior para os salários e pensões, dos jovens que não encontram no seu próprio país as condições para cá ficarem, da exploração de quem procura no nosso país o local para trabalhar, do drama do acesso à habitação, das milhares de crianças na situação de pobreza. É este o país real que se confronta com esse tal Portugal da propaganda e da falhada ideia de que o país está melhor, a vida de quem trabalha é que não. Esse tal país melhor que passa ao lado da maioria, mas que é um verdadeiro paraíso para um punhado de grupos económicos que não para de amassar lucros e a apropriar-se cada